Estamos apresentando Semeando a Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Muito bem, vamos retomar o nosso programa e vamos retomar já com uma pergunta muito interessante que foi enviada pela Nolita. Nolita é nossa ouvinte assídua, né? E também participante assídua. E ela, como sempre, envia uma pergunta muito boa. Ela pergunta, Olina, o sonâmbulo, ele está sonhando acordado?
A gente estava comentando, né, que durante o sono o espírito ele se desprende, se liberta do corpo físico. E que ele fica ligado, né, pelo tal do cordão fluídico, cordão prateado. Mas, dependendo, às vezes não há um desligamento total. Não há uma, como está no Livro dos Espíritos, uma emancipação, né, do espírito do corpo físico. Então, a pessoa está sonhando com alguma coisa, que está fazendo algum tipo de atividade, e ela, como está totalmente desligada, ela começa a reproduzir aquela situação. Então, vamos pegar aquele exemplo. A pessoa sonha que está indo até a geladeira pegar alguma coisa lá. Como ela ainda não está, vamos dizer, ela não está totalmente desligada, ela está ligada por outros cordões, porque algo que a gente tem que chamar atenção é que nós somos ligados por uma porção desses cordões. Então, como não houve esse desligamento total, continua uma certa atividade do corpo físico. Então, o cara levanta da cama, vai até lá a geladeira e pega alguma coisa. E, às vezes, ele desperta, né? Ele desperta, nossa, o que eu estou fazendo aqui? Porque ele manteve essa atividade. Então, é como se ele fosse reproduzindo aquele sonho que ele está tendo. Então, às vezes é até perigoso, né? Tem gente que, às vezes, abre a porta, sai pra rua. Então, sempre, principalmente se a pessoa tem essa predisposição, né, a não se desligar totalmente, dos familiares, né, as pessoas mais ligadas, ficarem meio atentos pro companheiro, não, às vezes, não se acidentar ou acontecer alguma coisa. Não sei se acabou ficando aí, claro, essa ideia, né, de que o sonâmbulo nada mais é do que ele não conseguiu fazer esse desligamento completo. E ele prossegue a atividade.
Hélio?
Ela falou uma coisa interessante ali, agora eu queria aproveitar para ampliar um pouquinho. O corpo físico ele tem muitas utilidades para nós, né? Não só da manifestação, enquanto que nós somos espíritos e como espíritos invisíveis, nós precisamos do corpo físico para nos fazer sentir, perceber aqui na matéria. Mas ele também tem uma função importante, que é de nos proteger. Porque enquanto nós estamos dentro do corpo, nós estamos protegidos dos nossos inimigos, dos nossos desafetos que estão desencarnados. E o corpo também tem essa função também. Muitas vezes, e existem muitas pessoas que não se sentem muito bem longe do corpo físico, porque elas se sentem ameaçadas, né? Quando estão fora do corpo físico, se sentem ameaçadas. E já sai muito pouquinho, já sai e já volta, fica por perto, não abandona o corpo, ela fica sempre por perto do corpo, então ela acaba dando essa proximidade, porque o Emmanuel nos diz que no nosso estágio evolutivo, nesse estágio que nós estamos, a nossa maior conquista é o corpo físico. Não tem conquista maior para nós do que o corpo físico. Então esse corpo físico até fica por perto, não se afasta muito, não tem medo de não, e não só guardando o corpo, mas tem medo de ser encontrado fora do corpo, porque se sente desprotegido, né? Essa proximidade aí do corpo faz com que, muitas vezes, como a Lina disse, o que você acaba fazendo, mesmo dormindo, mesmo no sonho, você não quer sair de perto do corpo e você acaba fazendo as coisas muito ligado a ele e se manifestando no corpo mesmo dormindo, vamos dizer assim, e que acaba aparecendo um sonambulismo, né? Ele usa o corpo. A gente, isso é muito comum em criança, a gente vê criança falar dormindo, né? Levanta, senta e fala, e fala, e fala, e se explica, e grita, né? E chora dormindo, mas não sai mas fica usando ainda o corpo físico. Então, sim, o corpo físico também tem essa utilidade. É uma proteção muito grande para o espírito, né?
Isso quer dizer que o nosso psíquico comanda o corpo físico nessas situações, mas simplesmente acompanha o corpo físico em função dessa proteção que o corpo físico, que o espírito quer do corpo físico, é isso?
Eu não entendi bem a sua pergunta. Não.
Por exemplo, o nosso psíquico comanda nossas atitudes, nossas ações. Então, estou dormindo, de repente eu levanto, sou um sonâmbulo e saio. Então, é isso que eu estou dizendo. Esse é o lado, o espírito está comandando essas ações, essa atitude, mas está indo atrás do corpo, porque o corpo lhe traz essa proteção que você acabou de falar.
Ele não se afasta, né? Ele fica por perto ali, ele não se afasta, porque aquilo é a proteção dele, ele se sente protegido ali. Aí tem gente que não sai de casa, não tem gente que não sai de casa, que tem medo. Ele tem medo de ir para a rua, não vai longe de casa. O meu pai mesmo era assim, meu pai, ele não conseguia ficar longe de casa. Toda vez que ele saía, ele não conseguia viajar. Ele ficava sempre por perto de casa. Então, o corpo é uma casa. Aí você está protegido ali, você não quer se afastar, não, porque sabe que você fica vulnerável, né?
Marinho, estão chegando algumas perguntas com situações específicas, porque essa questão do sonho é uma questão assim que sempre desperta muito interesse da gente. Agora mesmo a Jacira nos enviou uma situação, um sonho que ela costuma ter, e a exemplo dela, outras pessoas estão nos consultando. E é muito comum, inclusive, na casa espírita, as pessoas procurarem a casa espírita para encontrar uma orientação em função de um sonho que teve. Daí eu pergunto para você, a gente tem condição, o espírita, de forma geral, a casa espírita, tem condição de dizer exatamente por que é que uma pessoa sonha com uma determinada coisa? Ou o que um determinado sonho específico, a gente tem condição de dar esse tipo de orientação para a pessoa?
É uma pergunta interessante, Sérgio, porque cada um de nós é um complexo de emoções, um complexo de experiências, uma realidade de compreensão também diferente. É muito difícil de nós criarmos, imaginarmos regras gerais para essa situação, né? Aliás, não só na questão do sonho, né, Aline? De uma maneira em geral, tudo aquilo que nós falamos com relação à realidade espiritual, né? Sempre tem aí a relatividade da realidade de cada um, né? Portanto, é muito difícil nós dizermos que se você sonhar com borboleta é porque vai ganhar na loteria, né? Ou se você sonhar com isto, vai acontecer aquilo, né? Essas regras não existem, né? Cada um de nós tem realidades assim, e horizontes de entendimento, de evolução, momentos de vida, momentos de alegria, momentos de tristeza, é tudo tão complexo que é muito difícil para nós podermos chegar a alguém, né, mesmo numa casa espírita, e podermos ali encontrar uma resposta concreta, positiva sobre aquilo. Evidentemente que quando é conveniente, né, quando é conveniente e necessário, os amigos espirituais, que são os nossos orientadores espirituais, são aqueles espíritos mais evoluídos, né, quando eles percebem que alguma coisa está prejudicando, quando eles percebem que é útil fazer uma revelação, eles vêm e fazem uma revelação. Ou seja, o sonho em si, ele pode ser alguma coisa que intriga a pessoa, tá certo? Mas buscarmos uma revelação sobre um sonho, já é uma segunda revelação, que nem sempre, inclusive, mesmo que os espíritos pudessem fazer, nós temos merecimento para aquilo, né? Porque sempre acaba sendo uma busca, e é da busca que nós crescemos, né? Imagina que seria, como seria bom se nós pudéssemos ir em qualquer lugar e fazermos uma pergunta, olha, sonhei isso, o que isso significa? E ali aquilo é desvendado, sem nenhum esforço, sem nenhum sacrifício da nossa parte, sem nenhuma busca, sem nenhum estudo da nossa parte, né? Então é muito difícil que a gente encontre isso com precisão, porque, agora, não temos a menor dúvida, é possível. É possível em casos em que realmente há uma utilidade para aquilo. Nós conhecemos casos, não é a situação de estarmos relatando muitos aqui, mas nós conhecemos casos que sim, que os amigos espirituais superiores vêm por amor, para ajudarem efetivamente um caso que está em dificuldade, e ali eles trazem uma orientação segura sobre aquilo. Talvez a Lina pudesse esclarecer um pouquinho mais a gente sobre isso.
É, eu gostaria inclusive de, aproveitando o que você está dizendo, perguntar para a Lina exatamente isso. Eu tenho condição de distinguir o sonho quando é um sonho de orientação ou mesmo um sonho premonitório? Porque você mesmo já nos orientou aqui que alguns sonhos podem ser premonitórios, né? Mas a pessoa, ela tem condição de saber se esse sonho é premonitório ou aquele sonho não é?
Olha, é meio complicado isso, né? Porque realmente a gente só vai saber se é premonitório, se aquilo efetivamente acontecer. Então fica meio complicado mesmo a gente chegar e afirmar que aquilo seja. Obviamente que às vezes tem pessoas que têm esse dom, têm esse tipo de mediunidade, então é algo que já é frequente nele, ele já fica meio que alerta que na maioria das vezes aquele tipo de sonho que ele tem realmente está querendo dizer alguma coisa para ele, está querendo dar um alerta para ele ou para alguém que é ligado a ele. Mas realmente, né, como a doutrina tem esse lado da razão, do método científico, para a gente pegar e afirmar categoricamente, só de uma pessoa, e aí a gente pode pegar, por exemplo, né, o companheiro estava falando, né, principalmente no Velho Testamento, né, tem muitos exemplos, né, desse dom, né, da premonição, da interpretação dos sonhos. A gente pode pegar o José, né, que realmente ele tinha essa capacidade, por isso que depois ele ajuda lá o rei, né, porque ele sabe interpretar, ele sabe que ele tem essa capacidade. Mas a gente sempre tem que ter os pés no chão, tem que ter esse bom senso. Nem tudo realmente, né? Principalmente, a gente estava, né, o companheiro também estava falando disso, de às vezes, né, nós termos esses encontros com pessoas que desencarnaram. Às vezes a gente gosta muito daquela pessoa, está sentindo uma saudade doida daquela pessoa e a gente sonha com aquela pessoa. Necessariamente eu não estou me reencontrando com aquela pessoa. Eu está sendo o quê? Um reflexo do meu desejo. Então a gente sempre tem que ter esse bom senso, né? Pôr a razão, né, um pouquinho antes da emoção, vamos dizer assim. De pegar e... Pera aí, vamos parar, analisar isso. Será que isso é um reflexo do meu inconsciente? Será que, vamos dizer assim, eu tenho essa... esse dom, essa de sempre, né, vamos dizer, da maioria das vezes eu acertar, então é um aviso para eu tomar certos cuidados, ser mais precavido. Mas a gente sempre tem que levar em consideração o bom senso.
Marinho?
Sim, nós ouvimos, né, essa explicação e estamos aqui refletindo intimamente, né, de verificar a beleza que a doutrina espírita traz, né? Porque um dos princípios, é o melhor, uma das grandes inspirações, uma das grandes afinidades com a doutrina espírita é o pensamento de Platão, né? E Platão disse, ficou famoso, né, pessoal, conhece-te a ti mesmo, né? Que foi o principal ensinamento, a principal mensagem dele. Então, para nós sabermos quando alguma coisa tem sentido espiritual, quando se trata realmente de um encontro verdadeiro, quando se encontra, nada melhor do que nós nos conhecermos, né? É o que acabou de dizer a Lina, né? No meu caso pessoal, me perdoem dizer isso, eu nunca sonho, eu não lembro dos sonhos, né? Mas ocasionalmente eu lembro. E nas vezes que eu lembro, eu fico atento, quer dizer, eu já me conheço, quer dizer, como eu não lembro normalmente, né? O dia que eu lembro, eu fico atento e começo a fazer uma correlação de quantas vezes que eu lembro que tem algum significado. Então nós começamos pelo bom senso, pelo raciocínio, nós começamos a nos conhecer, passamos a perceber em que circunstâncias que ocorrem e as correlações que existem com a nossa realidade, né? Então nós vamos perceber que em tais circunstâncias aquilo tem um significado, em outras não. Isso é o mundo de cada um, não é, Lina? Quer dizer, é uma coisa que cada um vai aprendendo ao longo do tempo descobrir.
Interessante também que quando nós somos alertados para alguma coisa, nós tomamos cuidado com aquilo, e aquilo normalmente não acontece, né? Então a gente fala, minha mãe sempre falava para mim, tudo que minha mãe me falava nunca aconteceu. a ficar com tanto medo, nunca aconteceu. Falei, mas e você tomar cuidado com o que ela te falava? Ah, não, eu tomava cuidado. Então, talvez não aconteceu porque você tomou cuidado, ela te falou, você tomou cuidado. Então o sonho é assim também, às vezes você sonha, você não lembra do sonho, mas fica gravado na sua, e você toma atitudes no dia seguinte, atitudes ponderadas em relação a determinados comportamentos seus. Essa atitude ponderada em relação a certos comportamentos seus faz com que você não tenha um dissabor que você teria caso você estivesse destrambelhado como você estava antes daquele sonho. Então aquilo não acontece. Então fala, ah, tudo que eu sonho não acontece, né? Aí eu sonhei que fui atropelado, por exemplo, né? Aí, ah, mas eu não fui atropelado, mas naquele dia, como disse o Márcio, você tomou o maior cuidado, porque você lembrou, você atravessou as ruas com muito cuidado e você não foi atropelado. Então a gente tá sempre, sempre é muito útil, né? O sonho sempre tem uma utilidade muito grande para a gente, né?
Eu gostaria só de frisar uma palavra que você disse, Hélio, é atitude ponderada, porque muitas vezes as pessoas, em função de começar a sonhar, começam a ter um comportamento até meio neurótico em relação a isso, né? Então acha porque sonhou com determinada coisa que aquela coisa, que aquela coisa vai acontecer. Então, é a ponderação, né? A gente saber que, às vezes, o sonho ele vem um alerta, mas, às vezes, o sonho é simplesmente uma criação da nossa mente, é simplesmente uma fantasia, uhum. É simplesmente uma alegoria. Quer dizer, como sempre, a virtude está no meio. A gente não pode também começar a pautar a nossa vida por aquilo que nós sonhamos. Evidentemente, se você sonha que você vai ser atropelado, não custa nada para você começar a tomar mais cuidado na hora de atravessar a rua. O que não pode é você deixar de sair de casa porque você sonhou que vai ser atropelado, porque aí já é o comportamento já é meio exagerado, né?
A gente pode pegar até como exemplo aquela pessoa, vamos dizer que sonha que fulano morreu. Dependendo, fulano morreu mesmo. Ele fica, às vezes, tão neurótico com aquilo, que ele fica achando que toda vez que ele for dormir, que ele vai sonhar, que ele vai ver uma desgraça, uma coisa ruim. Então, a pessoa, às vezes, chega ao ponto de não querer nem dormir por causa disso.
Nesse sentido que você está falando, Lina, eu queria que você dissesse uma coisa para o nosso ouvinte, que a gente sabe que tem pessoas que têm pesadelos constantes e sofrem muito com isso. O que você pode dizer para essas pessoas?
Porque a gente estava até agora mais ou menos falando de coisas boas, né? Então, o pesadelo, ele pode ser duas coisas. Ele pode ser aquela impressão de eu não fui em lugares muito adequados e aqueles meus desafetos desencarnados ou mesmo encarnados sabem, né? Nos conhecem melhor do que nós mesmos. Eles pegam, sabem onde é o nosso calcanhar de Aquiles e colocam, projetam, né? Vamos dizer, aquilo que nós temos mais medo, eles projetam. E a gente fica, obviamente, acorda sobressaltado. Também existe a lembrança de vidas passadas. Às vezes, esses mesmos irmãos vão lá, acessam, porque algo que a gente sempre tem que ter em mente é que, mesmo eles sendo, como a gente denomina, né, pela doutrina, espíritos inferiores, eles têm a mesma, vamos dizer, inteligência que os espíritos superiores, só que eles não utilizam para o bem, eles utilizam para o mal. Então, eles vão lá, acessam no nosso arquivo alguma coisa, às vezes, relacionada até com o que aconteceu, né, que gerou esse desafeto, e nós realmente acordamos sobressaltados com aquilo. Uma coisa que é interessante, a gente estava falando de preparação durante o sono. Também devemos levar em consideração, se eu sou uma pessoa que eu fico assistindo filmes de terror, filmes sanguinolentos, ou então, antes de dormir, fico vendo aquele noticiário que, na maioria das vezes, não que a gente deva ser alienado, não é isso. Mas, antes de dormir, a gente não tem necessidade de ficar vendo crimes ou coisas do gênero. O que que acaba sendo? Aí volta aquela questão do reflexo do nosso inconsciente. Aí eu posso pegar até como exemplo, né, o meu filho, que é adolescente, que ele adora esses filmes, né, sanguinolentos, ele adora aqueles jogos mortais, né, que já está, sei lá, no 4, no 5, não sei. E ele, passa, ele tem pesadelos terríveis. Ele, vamos dizer, como se ele tivesse meio sonâmbulo, você vê ele repetindo, como se ele tivesse na ação do filme. E ele acorda, nossa, sonhei que o meu pé estava lá sendo cortado, não sei das quantas. A cena do filme. Aí é uma reprodução do inconsciente dele. Porque ele não teve uma preparação adequada, ele acaba, vamos dizer, sendo levado para esses locais.
Agora, Lina, me diz uma coisa. Quando a gente tem um pesadelo assim, quando a gente sonha que alguém, um ente querido, morreu, ou que ele vai morrer, ou que ele vai sofrer um acidente, qualquer coisa assim, a gente deve falar para ele?
Eu não falaria, né? Não falaria. Eu poderia, dependendo, vai, do tipo de sonho, eu poderia dar um alerta para ele tomar certos cuidados, né? Ser precavido, mas não pegar e ser enfático lá, né? Chegar e falar pro cara, olha, sonhei que você morreu esmagado, foi atropelado, ou o avião vai cair, né? Porque principalmente com esses acidentes aéreos, né? As pessoas ficam meio no pisca-alerta, vamos dizer. E você chegar e falar, olha, fulano, não vá fazer aquela viagem porque o avião vai cair.
É para não virar obsessão coletiva.
É, então senão a gente tem que tomar esses cuidados.
É isso mesmo. E aliás, vamos lembrar até de uma recomendação de Jesus, quando ele falava dos falsos profetas, né? Em que na expressão dele, que nós tínhamos que nos acautelar, nós tínhamos que nos preocupar com os falsos profetas, porque muitos diriam, eu sonhei, não é isso que ele fala, né?
Eu sonhei.
E até por conta disso que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Novamente a questão de a virtude estar no meio, né? A cautela que a gente tem. O sonho é só um sonho, né? E a gente não consegue determinar exatamente o porquê e a razão. A Jola nos enviando aqui uma questão sobre um sonho que ela teve com o filho dela, que depois acabou acontecendo algo parecido, e quer saber se foi premonitório. Tanto pode ser como pode não ser. O sonho realmente é uma coisa, o sonho ainda é um grande mistério, porque a nossa mente, o nosso cérebro, ele é um grande mistério. Agora, Lina, você disse para a gente já durante esse programa, nós comentamos muito, que o nosso espírito, ele se desliga do nosso corpo durante o sono. Quando eu sonho com um amigo ou um parente já falecido, isso significa que nós nos encontramos na espiritualidade?
É aquela questão realmente da gente ter o bom senso. Dependendo, realmente, isso é possível. Esse reencontro, né, com pessoas que a gente estima muito. Então, eu falei da série dos livros, né, do Chico Xavier, psicografado por ele, do André Luiz. Tem muitos relatos desse intercâmbio. Porque, principalmente, nós sabemos pelo esclarecimento da doutrina que nós, quando encarnamos, nós estamos vindo com uma programação. Se existe a equipe de suporte técnico encarnados, que nos ajudam a realmente levar em frente, né, aquele trabalho que a gente tem que desenvolver, também existe um suporte técnico, vamos dizer, lá na espiritualidade. Então, muitas das vezes, esses, né, vamos dizer, sejam os nossos avós, esses que partiram antes de nós, né, eles vêm, às vezes, para, durante essas visitas, falar que a gente está se desviando daquele caminho, para a gente poder voltar para aquele programa que, mais ou menos, a gente já, né, já veio preparado para aquilo.
Nós já estamos nos encaminhando para o final do nosso programa. A Elair nos enviou uma pergunta aqui que gostaria que o Hélio respondesse, mas infelizmente a gente não tem tempo. Eu só posso dizer para ela que, ela, a respeito de sonhos ruins que a filha dela está tendo, eu só posso dizer para ela para orar antes de dormir, né? Aliás, eu acho que isso serve para todos nós, né, Lina? Como nós devemos nos preparar? Nós temos 30 segundinhos para falar isso para o nosso ouvinte. Quando a gente tem sonhos ruins, quando a gente tem sonhos que nos incomodam, como é que nós devemos nos preparar? Qual deve ser a nossa preparação, independentemente da gente ter ou não ter sonho ruim? Qual deve ser a nossa preparação na hora do dormir?
Então, realmente, a gente, né, eu enfatizei que no caso as pessoas têm uma predisposição às vezes a ver uma programação, a ver filmes, né, ou ver coisas que realmente não são muito elevadas. Então a pessoa, não que ela vá, como eu disse, se isolar do mundo, mas antes de dormir, de preferência, leituras mais leves, filmes também mais leves, né, programação mais leve, não ter também uma alimentação pesada e realmente o orai e vigiai. A gente utilizar a prece, se ligar à espiritualidade maior para ter um bom sonho, para ter um bom aproveitamento, para ser bem intuído. Porque a gente falou tanto de pesadelo, nós não podemos nos esquecer que também a inspiração seja dos grandes poetas, né, dos grandes artistas, dos grandes cientistas, é feita durante o sono.
Muito bom, nosso tempo já se esgotou.
Uma boa semana para você, ouvinte.
Obrigado por você ter ficado conosco. Na próxima semana, neste mesmo horário, nos encontraremos novamente para analisar mais um tema de muita importância em sua vida. Uma boa semana para você, ouvinte.
Semeando a boa nova.